Agora estamos começando um novo capítulo no livro de Zacarias. Já estivemos por bastante tempo examinando as 8 visões e todos os primeiros 6 capítulos de Zacarias, que tem uma palavra antes da primeira visão e tem uma palavra depois da última visão, né? Tem uma coisa no início do capítulo 1 de Zacarias e tem as últimas 2 aulas foram sobre a palavra que foi dada a Zacarias depois das 8 visões. Mas mesmo com essas palavras no início e no fim, formam todos os primeiros capítulos de Zacarias formam um conjunto. Parece que foram dados tudo junto, ou pelo menos assim formam uma coisa assim bem ligada, e tem uma data que foi dada no primeiro capítulo de Zacarias, que é 8º mês do 2º ano. Então, já tinha começado a reconstrução depois da interrupção. Ageu começou um pouco antes de Zacarias. O livro de Ageu começa até antes de reiniciarem a reconstrução. E Zacarias começa já alguns meses depois de iniciada a reconstrução. Mas era bem no comecinho, bem no começo do reinício da reconstrução, né? Eles pararam por 16 anos, interromperam por um período relativamente longo, né? 16 anos, e depois recomeçaram por causa das profecias de Ageu e Zacarias. Então, todas essa parte que estudamos até agora em Zacarias faz parte desse início e do que Deus queria mostrar para eles, para encorajá-los a seguir adiante, não desanimar, não parar, mas também para mostrar, como nós vimos, Deus mostrou muita coisa além da época deles. Então, é bem interessante como Deus usou esse tempo e usou os profetas para encorajar, para exortar. Ageu foi até assim muito forte para dizer por que vocês não estão trabalhando na casa de Deus, essa é a prioridade, devia ser antes de todas as outras coisas, vocês estão indo mal porque vocês não estão se dedicando a isso. Então foi algo que Deus deu para aquela época e era uma palavra específica, mas Deus mostrou muita coisa que nem aconteceu ainda, 2.500 anos depois. Agora nós terminamos esse bloco, né, essa parte do livro de Zacarias, e agora estamos no capítulo 7. O capítulo 7 acontece 2 anos depois dos primeiros 6 capítulos, ou seja, toda essa primeira parte foram palavras dadas no 2º ano do rei Dario, e agora estamos no 4º ano do rei Dario, quase exatamente 2 anos depois, porque foi no 8º mês do 2º ano, agora é no 9º mês do 4º ano. Então, 2 anos e 1 mês depois. Então, nós temos essa palavra, não é uma visão, é uma palavra que Deus deu, e é uma palavra que Deus deu em resposta a uma pergunta que foi feita. E os 2 capítulos, 7 e 8, tem assim partes, né? Deus mandava uma palavra, depois fala assim de novo, a palavra de Deus veio 4 vezes. 2 vezes no capítulo 7 e 2 vezes no capítulo 8. Fala assim, veio a palavra de Deus a Zacarias. Mas tudo era sobre o mesmo assunto, a impressão é que era tudo assim na mesma ocasião, praticamente no mesmo momento. Se tinha algum intervalo entre cada vez que falava, veio a palavra de Deus a Zacarias, a gente não sabe. Mas houve uma pergunta, Deus respondeu, Deus responde muitas vezes de uma forma bem diferente do que eles imaginavam, eu penso, mas nós vamos examinar um pouco, começar a examinar essa pergunta e as respostas nesses 2 capítulos. Vamos orar e pedir que Mais uma vez, o Senhor nos dê a graça da sua revelação, a graça da sua presença, que cada pessoa que está ouvindo e acompanhando essa palavra também possa sentir revelação e graça do Senhor na sua vida. Senhor Deus, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito e por tua fidelidade, pela maneira como o Senhor tem agido ao longo da história, nessa época em particular. É maravilhoso ver como o Senhor tem agido. E é maravilhoso ver também como o Senhor responde às perguntas que os homens fazem. Nós temos perguntas, muitas vezes depende do coração, da atitude, quando se faz a pergunta, mas o Senhor responde às nossas perguntas. E que nós possamos ter a mesma pergunta também no nosso coração. Nossas circunstâncias, nossa história são diferentes, mas nós também temos as mesmas dúvidas. Às vezes queremos saber, devemos continuar fazendo uma coisa que estamos fazendo há muito tempo, uma tradição, um hábito, uma coisa que começou com uma ótima intenção, mas será que devemos continuar? Então, que possamos ver como o Senhor respondeu e ver o que é realmente importante para o Senhor. Pedimos a tua graça, a tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar olhando os primeiros versículos do capítulo 7. No quarto ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no quarto ano do nono mês, que é Quisleu. Esse Quisleu não é um nome hebraico, é um nome babilônico do mês, né? Que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens, né? Então, o pessoal de Betel, que é uma cidade que fica bem próxima a Jerusalém, um pouco ao norte de Jerusalém. Então, eles enviaram dois representantes e mais alguns, né? E seus homens. Então, veio uma comitiva para suplicarem o favor do Senhor. Então, eles foram para Jerusalém. A casa de Deus nessa época não estava pronta, mas já tinha o altar, possivelmente já estavam oferecendo sacrifícios, né? Pode ser. Eles vieram para suplicar o favor do Senhor. E fizeram uma pergunta. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos. Então, a pergunta foi dirigida para sacerdotes que serviam na casa de Deus, e também dirigiram a pergunta aos profetas. Os profetas que nós conhecemos, né, que foram citados, eram Ageu e Zacarias, e quem vai trazer uma resposta de Deus para eles é Zacarias. Então a pergunta deles foi esta: chorarei, a palavra chorarei aqui é uma palavra assim que é uma palavra de lamentação, é uma palavra de as pessoas que estavam em luto por causa de alguém que morreu. Era um ato não só de chorar, mas de demonstrar por várias maneiras, e uma das maneiras era jejum. Chorarei eu no quinto mês com jejum, como tenho feito por tantos anos? Então, na pergunta deles, eles falam que era, portanto, já fazia muitos anos. E quando Deus começa a responder, no versículo 4, veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dize a todo o povo desta terra. Então, a resposta não é dirigida só àqueles que fizeram a pergunta, os representantes de Betel, mas era dirigida a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes, que são os líderes, que geralmente dirigiam, que mantinham os costumes, essas práticas, né? Os sacerdotes, sem dúvida, eram as pessoas que organizavam, que mantinham esse hábito. Então, é dirigido a todo o povo e aos sacerdotes. quando jejuastes e pranteastes, então mais uma vez assim é jejum com pranto, com choro, no quinto e no sétimo mês. Então é interessante, a pergunta fala do quinto mês, mas não era só uma época que eles jejuavam. Na resposta vem no quinto e no sétimo. E lá adiante, no capítulo 8, quando ele, na verdade, ele demora esses dois capítulos, Deus vai responder várias coisas, vai explicar várias coisas, mas só lá no final do capítulo 8, no versículo 19, ele fala de quatro épocas de jejum. Então, era no quinto mês, era no sétimo mês, mas em Zacarias 8, 19, fala também do quarto mês, do quinto, do sétimo e do décimo. Então, na verdade, havia quatro ocasiões no ano, né? Quatro vezes no ano que eles jejuavam. E, voltando para capítulo 7, versículo 5, Deus fala assim, que eles faziam isso durante estes 70 anos. Então, era uma prática que que iniciou-se e que foi mantida durante o período do cativeiro, durante os 70 anos. Então, nós temos várias coisas para colocar aqui, antes de ver a resposta de Deus. No seu esboço, né, que está disponível para todos, eu coloco aqui essas quatro datas e o que essas datas significam. E aqui na folha tem especificamente esse do quinto mês, que é o mês que era a data mais importante. A pergunta veio falando do quinto mês. E depois nós vemos nesses outros textos complementares que eles também jejuavam em mais três ocasiões. Então, a data, por que do quinto mês? Qual era o significado? Então, nesses dois capítulos, não fala, nós não temos assim uma relação assim, por que que eles jejuavam no quinto mês? Por que que eles jejuavam nas outras três ocasiões? Mas os estudos mostram, e realmente faz muito sentido, que as quatro datas eram, todas as quatro eram relacionadas a destruição que levou ao cativeiro, né? A tudo que aconteceu exatamente naquele final do reino dividido, naquele final da época que eles estavam na terra, quando o rei da Babilônia invadiu e destruiu a cidade, o templo. Então, vamos lá, só para a gente notar essas coisas, porque o mais importante aqui é a resposta de Deus e o que Deus acha disso. Mas vamos entender o motivo, né? Vamos entender esses jejuns, essa prática de jejum era ligada a quê? Por que que eles fizeram durante 70 anos e por que que eles estavam perguntando agora, que faziam uns 20 anos mais ou menos que eles tinham voltado da Babilônia, né? Então, 20 anos aproximadamente depois do fim do cativeiro, eles vieram perguntar: poxa, já faz 20 anos que acabou o cativeiro, estamos de volta na terra, estamos reconstruindo a casa de Deus, devemos continuar jejuando? Por que a pergunta? Porque o quinto mês, que vamos dizer assim que era a data principal, o quinto mês era exatamente o mês em que o templo foi destruído. Isso está lá em 2 Reis 25, também está no livro de Jeremias, capítulo 52. Esses textos estão anotados no esboço. Esses textos mostram que realmente foi no quinto mês, nessa época, que houve a destruição, que é a lamentação, que é a tristeza dos judeus. E como nós sabemos agora que o segundo templo também foi destruído, ao longo da diáspora dos últimos 2000 anos, os judeus sempre lamentavam o fato do exílio, o fato de Jerusalém estar nas mãos dos inimigos daqueles que não criam no Deus de Israel. E sempre falavam, todo ano eles falavam, a gente se lembra dessa frase que é visto nos filmes e nos livros, né? O ano que vem em Jerusalém. Sempre era a esperança deles que Deus fosse reverter essa destruição, esse período de tragédia, de ter tudo que era sagrado, eles estarem fora da terra, a cidade de Jerusalém ou destruída ou nas mãos de inimigos, e a casa de Deus também destruída. E nós podemos dizer hoje, né, depois de, né, no século XX, toda a restauração que já houve, os judeus voltando para sua terra, Estado de Israel, a própria cidade de Jerusalém, em 1967, que voltou às mãos dos judeus. Então nós temos todo esse período em que esse período de restauração, mas até hoje o templo continua, né? O local do templo tem construções de muçulmanos, né? Tem o domo do templo, o domo do monte, uma outra mesquita no templo, no monte lá naquela região. Então, até hoje os judeus, não são todos, né, que esperam, que anseiam por isso, mas existem aqueles, né, especialmente aqueles que ficam no Muro das Lamentações, eles ficam orando e pedindo que Deus faça uma restauração. Então, o quinto mês, que é a data mais importante, era exatamente o mês, a data em que o templo e a cidade de Jerusalém foi aquele momento final. Depois o rei Zedequias foi morto, os filhos dele também, e o povo levado, o restante do povo levado para o cativeiro. Então, foi uma época assim final, né? Durante anos eles vinham sofrendo derrotas e alguns grupos sendo levados para o cativeiro, mas essa data era a data assim de finalização, e principalmente esse símbolo tão sagrado da casa de Deus. Agora, as outras três datas, só para a gente entender a relação: no quarto mês, eles faziam jejum no quarto mês também. O que que aconteceu no quarto mês, uns 2 ou 3 anos antes da destruição do templo? Foi quando. Não, acho que no mesmo ano. Foi quando os muros de Jerusalém foram arrombados, eles conseguiram fazer uma brecha nos muros e invadir Jerusalém. Então foi um mês antes, né? Eles conseguiram entrar na cidade de Jerusalém depois de um longo sítio. O sétimo mês foi algo que aconteceu um pouco depois, né? Acho que tudo foi no mesmo ano. Mas o sétimo mês foi quando o rei de Babilônia, ele nomeou um governador sobre os poucos que tinham ficado, né? Ele levou a maior parte embora para o cativeiro, e ele deixou Gedalias. Essa história está também em 2 Reis, mas em Jeremias, mas com mais detalhes. Ele foi assassinado por algumas pessoas que eram contra ele, e para fugir da ira de Nabucodonosor, como assim eles mataram a pessoa que eu coloquei como governador, eles fugiram para o Egito. Então foi assim, tipo mais uma etapa da desgraça, assim, mais pessoas tiveram que sair também da terra de Israel. E o décimo mês, isso já volta uns 2 ou 3 anos antes, que foi quando iniciou-se. É quando os babilônios iniciaram o sítio de Jerusalém. Ok? Então, assim, para resumir, eram quatro datas, todas relacionadas com a destruição de Jerusalém, com o final do tempo deles na terra, assim, tipo, colocou fim a todo esse período do povo de Deus na terra prometida. Não tinham mais o favor de Deus, foram espalhados e foram expulsos. Agora eu queria assim colocar, porque até hoje a data No quinto mês é uma data muito importante para os judeus. É chamado o nono dia do mês de Av, que geralmente cai, assim como o calendário judaico é um pouco diferente do nosso calendário e varia um pouco, assim como Páscoa e outras datas de festas dos judeus, assim, sempre varia, não cai na mesma data do nosso calendário. Mas esse quinto mês, chamado mês de Av, cai ou final de julho ou início de agosto. E eles chamam essa data de Tisha B'Av, que significa o nono dia do mês de Av. Essa data, a gente não tem certeza se todas essas datas que eles colocam aqui realmente aconteceram exatamente nessa época. Assim, a ideia é que esse dia do calendário é o dia mais triste para os judeus, porque olha quanta coisa, isso aqui ainda não é completo, eu só pesquisei um pouquinho para pegar as principais datas. Esse primeiro acontecimento foi em Números 13 e 14, quando eles estavam no deserto, depois de sair do Egito, e Moisés enviou 12 espias para ver a terra, e era para eles já, em seguida, os espias foram para ver, e depois eles iam entrar na terra prometida, no segundo ano, depois que saíram do Egito. Mas dos 12 espias, 10 trouxeram um relatório muito ruim, o povo ficou desesperado, não acreditaram em Deus, não confiaram, e Deus deu uma sentença. Então, por causa disso, vocês vão ficar 40 anos no deserto até morrer toda essa geração que saiu do Egito. Então, foi a primeira coisa muito ruim, mas assim, eu penso que isso é mais uma tradição. Porque na Bíblia não fala assim que foi no quinto mês. Eu não sei se eles têm alguma outra maneira de provar, mas por tradição os judeus relacionam essa como o primeiro dos acontecimentos. Agora, realmente, essa destruição do primeiro templo, temos o registro bíblico que aconteceu no quinto mês. Tem umas variações de dias. Em 2 Reis fala no dia, acho que um fala no dia 7 do mês de Av, e em Jeremias fala no dia 10, mas era o mês de Av, né? Então tem algumas variações assim do dia, mas foi no ano de 586 a.C. Então isso aqui é bem documentado, né, pela Bíblia. A destruição do segundo templo no ano 70, isso não está na Bíblia, mas eles têm já têm mais registros históricos. Segundo esses registros, também aconteceu no mesmo dia. Então, assim, é um dia negro, é um dia terrível para os judeus. Aí depois nós temos, do ano 70, já foi assim um juízo bem sério que Jesus previu e tudo. Foi uma data muito significativa, mas nós temos uma segunda data que não é tão falada, mas que é muito forte também, que foi no ano 135 depois de Cristo. Houve uma rebelião contra Roma, tinha-se Bar Kokhba, que se proclamou como Messias, né? Não aceitava que Jesus tinha sido o Messias, e ele se colocou como Messias, e ele foi o líder de uma grande revolta contra os romanos, e eles foram duramente, como aconteceu no ano 70, eles foram massacrados pelos romanos. Então foi exatamente no dia 9 de Av, pelo menos de acordo com os dados históricos, parece que foi no mesmo dia. Inclusive, essas datas também, assim, às vezes alguns falam 133, teve uma cidade, milhares de judeus foram mortos, e um ano depois, os romanos ainda araram o monte do templo, parece que no mesmo dia. Então eles foram derrotados, talvez um pouco antes de 135, num lugar fala que é 133, outro lugar fala 135, parece que tem alguma dúvida sobre o ano exato, mas aconteceu uma coisa num ano, a derrota, e no outro ano, na mesma data, houve. E isso até tem até uma profecia, não me lembro onde, mas tem uma profecia falando que no juízo de Deus, Deus ia permitir que a cidade de Jerusalém fosse arado, como se fosse uma terra deserta. Então, essa época é muito significativa também porque os judeus foram definitivamente expulsos, né? Já tinha começado no ano 70, mas 135 foi um ano que houve uma coisa mais final ainda, expulsando os judeus. E, na verdade, sempre houve um pequeno remanescente de judeus na terra de Israel e muitas vezes perto de Jerusalém ou em Jerusalém, mas era um número muito pequeno. E olha o que mais aconteceu. Nessa mesma data foi quando os judeus foram expulsos da Inglaterra, em 1290. Da Espanha, em 1492, o decreto do rei foi alguns meses antes, mas eles deram 4 meses de prazo, e esse 4 meses de prazo venceu exatamente, parece que até na data, né, de 9 de Av, quando eles foram expulsos, 1492. E tem várias outras datas que eu não coloquei, parece que quando a Alemanha declarou guerra contra a Rússia e desencadeou a Primeira Guerra Mundial, que não envolveu tão diretamente judeus, mas foi quase que uma preparação na Primeira Guerra para o surgimento de Hitler e os nazistas na Segunda. Mas também aconteceu no nono dia de Av. Mas essa data aqui do Holocausto, solução final, né, que os nazistas chamaram de exterminar, foi a data em 1941, quando eles tiveram a decisão de Hitler e do governo dele de colocar em prática a solução final para matar os judeus no Holocausto. Então, eu estou dizendo tudo isso para que a gente tenha uma consciência um pouquinho mais forte ainda do que Deus está falando aqui. A respeito da pergunta que eles estavam fazendo e da resposta de Deus para isso, né? E é claro que, como tem todos esses acontecimentos depois, na época que veio a pergunta aqui, na verdade eles estavam só pensando nessa destruição do primeiro templo, eles não tinham todos esses outros acontecimentos que vieram depois. Mas era algo muito significativo. Durante 70 anos, eles tiveram uma prática de jejuar e orar. E até hoje, eu coloquei tudo isso porque, para os judeus, nem são só os judeus religiosos. Os judeus religiosos levam mais a sério, geralmente, essas coisas. Mas essa data ela pesa até mais, não? Porque os judeus, olha, os judeus têm as 7 festas, e um dos dias das 7 festas, que é o dia da expiação, Yom Kippur, é um dia de jejum, é o dia considerado o dia mais sagrado para os judeus. Eles jejuam e é algo que é bíblico, porque Deus mandou. Afligir as almas no dia da expiação faz parte das ordens de Deus, de jejuar nesse dia. Mas os judeus hoje, eles têm outras duas datas que são mais nesse mesmo espírito que nós estamos vendo aqui, que são datas que eles costumam jejuar. Não é uma data tão religiosa. Yom Kippur faz parte da Torá, faz parte da ordem de Deus para o povo de Israel. Então, é uma data muito sagrada, é considerada a data mais sagrada, né? Assim, mais ainda do que a Páscoa. Assim, é uma data muito sagrada por causa do jejum e da necessidade de buscar o perdão. Agora, tem outras duas datas que são significativas para os judeus hoje. Uma é essa data aqui, o nono dia do mês Av, é o quinto ano, o quinto mês do ano, como eu falei, cai entre final de julho e início de agosto. É por causa de todas essas coisas, é uma data que eles também jejuam, eles têm vários procedimentos, né, várias coisas que eles guardam nesse dia, por causa de lembrar de tantas coisas que aconteceram. Tantas tragédias, tantas tristezas que aconteceram durante a história, a destruição dos dois templos e todas esses outros fatos históricos que aconteceram nessa data. Então, é a data que eles guardam com jejum. E tem uma outra data também que eles guardam, que é especificamente do Holocausto. É a data do memorial do Holocausto, que cai no primeiro mês do calendário deles, que geralmente em abril. E tem uma outra data que a Inglaterra tem, que é uma data internacional. Tem duas datas para o Holocausto, mas para os judeus é um pouco depois da Páscoa. Enfim, então é também uma data que eles lembram muito e que eu estive em Jerusalém uma vez, quando caiu essa data. Realmente eles param tudo durante 5 minutos. Eles param nas ruas, todos os carros param, tem sirenes, e eles fazem um memorial, uma lembrança do Holocausto, ok? Então, assim, é muito importante entender alguns contextos históricos disso, porque nos ajuda a entender mais, assim, o fundo da pergunta. Então, vamos voltar para o texto aqui de Zacarias 7. Não sei se isso tem grande significado, mas vamos lembrar que a cidade Betel, que foi a cidade que enviou representantes para levar essa pergunta, cidade Betel, que tem várias memórias, várias coisas históricas, né? Começou com Jacó sonhando ali com a escada de Deus, mas Betel, durante o tempo do reino dividido, era uma das duas cidades onde Jeroboão, o famoso Jeroboão, que colocou um culto paralelo, um culto falsificado, um culto diferente para o pessoal não ir para Jerusalém, ele colocou um bezerro de ouro em duas cidades, e uma das duas era justamente a cidade de Betel. Então, aqui é lógico que nós não temos nenhuma menção do povo querer voltar àquela prática terrível que foi realmente uma maldição sobre as 10 tribos de Israel, mas é dessa cidade que eles foram enviados para fazer a pergunta. Mas o motivo então da pergunta é a seguinte: nessa época que nós estamos falando, nessa época que eles estavam vivendo, tinha acontecido essa tragédia, 70, agora nessa época, 90 anos antes. Não, na verdade era mais ou menos 70 anos antes, porque os 70 anos do cativeiro é contado antes da, começa antes da destruição do templo. Mas essa prática, Deus fala assim, durante esses 70 anos. Então era uma prática por causa da destruição de Jerusalém. Agora eles estão de volta em Jerusalém e nas cidades ao redor, e eles estão no processo. Nessa época que a pergunta foi feita, a reconstrução da casa de Deus devia estar bem adiantada, porque já tinham se passado mais de 2 anos depois do recomeço. Então, a pergunta deles é: se nós estamos reconstruindo, eles não falam isso aqui, mas nas entrelinhas fica: estamos de volta, estamos reconstruindo Jerusalém, estamos morando aqui na nossa terra, estamos reconstruindo a casa de Deus. A gente deve continuar o jejum ou nós podemos agora celebrar o fato de estarmos reconstruindo a casa de Deus? Não tem mais motivo para fazer esse jejum. Então, com isso, esse é o contexto, essa é a razão da pergunta. E agora vamos começar a ver como Deus respondeu. Então, voltando ao versículo 4, a palavra do Senhor veio para Zacarias, e ele mandou dizer a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Então, vamos ver o que Deus fala sobre essa pergunta e o que, que ele pensa. E, na verdade, assim, nós vamos ter que esperar até o final do capítulo 8 para Deus realmente dar uma resposta. E, mesmo assim, não é uma resposta tão direta. Deus vai construir algo muito mais amplo, porque Deus, como sempre, ele quer chegar à raiz, ele quer chegar ao âmago da questão. Ele não quer simplesmente uma resposta superficial. Ele não está interessado tanto numa prática exterior. Ele está interessado, sim, na raiz, na causa, e o que realmente está por trás do jejum, e o que está por trás de parar de jejuar. Ele quer aprofundar mais, né, a questão. Então, ele faz a pergunta no versículo 5. Deus faz uma pergunta: quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, jejuastes de fato para mim? Olha que pergunta. Vocês estão querendo parar de jejuar, mas eu quero saber que quando vocês estavam jejuando, se era um jejum verdadeiro. Porque se era um jejum verdadeiro, então talvez nós possamos conversar se é hora de parar. Mas eu quero saber se vocês, quando estavam jejuando, se era um jejum para mim. Olha que pergunta, e como é que nós vamos responder essa pergunta? Como é que eles podiam responder essa pergunta? Porque eu expliquei todo esse contexto para a gente entender que era um jejum por causa da tragédia. Era um jejum, era uma lamentação, como quando você lamenta e faz luto por uma pessoa que faleceu, um parente, uma pessoa querida, um amigo. Uma pessoa que faleceu, você lamenta, você chora, você faz realmente um luto por causa disso. Então, até hoje, como eu expliquei, assim, por causa do Holocausto, é muito importante lembrar, é muito importante observar essas datas. E na verdade, né, os judeus, quando eles se lembram do Holocausto, eles falam assim: nunca mais, para que isso nunca mais aconteça. Infelizmente, assim, a gente tem discordância, divergência sobre a interpretação de algumas profecias, mas nos parece, sim, parece pelas escrituras, inclusive no livro de Zacarias, que vai ter mais um. Vai ter mais uma vez que o povo judeu, talvez a igreja também na mesma época, mas que vai ter mais uma época de muita morte, de muita tragédia. Então, essa palavra assim, nunca mais, nós gostaríamos, mas isso é uma coisa humana. Nós gostaríamos de dizer, é válido você pensar: vamos ensinar as pessoas, vamos ensinar a nova geração, vamos lembrar dos fatos históricos. Existem países, existem movimentos que querem negar, que querem dizer: o Holocausto não aconteceu, isso foi uma mentira. Então, é muito importante lembrar, até porque nós estamos vendo o ressurgimento de muitas atitudes semelhantes à época do nazismo e do Holocausto. E não é só contra o povo judeu, né? Tem tentativas de extermínio, tem ódio, tem racismo, tem tantas coisas que são manifestações do mesmo espírito, mas existe algo, inclusive a gente percebe que existe algo satânico. Satanás sabe da importância dos judeus de Israel no plano de Deus, e ele quer fazer tudo para destruir. Então, existe um alvo mais específico contra os judeus, ainda mais do que outros tipos de racismo e preconceito. Mas Então, a ideia de lamentar, a ideia de fazer um luto, a ideia de chorar, de prantear, em si, não é uma ideia tão ruim, né? Não é uma ideia assim. Deus não está falando contra essa ideia em si, mas ele está perguntando: o jejum que vocês fizeram era um jejum para mim? Então, para a gente entender o que que é esse jejum para mim, nós temos que continuar lendo, porque ele na verdade ele não define muito objetivamente, mas à medida que a gente continua lendo, nós podemos entender um pouco mais. Então, agora no versículo 6, ele fala: ou quando comestes, quando vocês jejuaram, vocês estavam jejuando para mim, e quando vocês estavam comendo e bebendo, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Que momento de comer e beber? Bom, ele pode estar se referindo a todos os dias. Né? O apóstolo Paulo fala assim: tudo que vocês fazem, comendo, bebendo, praticando qualquer coisa, deve ser para a glória de Deus. Então, é bem geral. Mas eu penso que esse comer e beber, quando é que tinha um significado especial para Deus comer e beber? Nós temos que comer e beber todos os dias para sobreviver. Mas quando é que tinha um ritual? Quando que tinha uma celebração santa, uma convocação? Porque no dia da expiação era uma convocação para jejuar mesmo, para afligir a alma. Mas todas as outras festas, principalmente as três principais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, essas festas eram momentos. Nós vamos ler daqui a um pouquinho um dos textos que fala sobre isso, mas a festa, as festas nos dias determinados, eram dias em que 3 vezes por ano todos os homens tinham que ir para o lugar que Deus ia, que Deus separou, que é justamente Jerusalém. Eles tinham que ir para o lugar onde estava o templo, onde estava a casa de Deus. E eles faziam sacrifícios, mas eles faziam. Era uma festa, era uma celebração. Na Páscoa, eles celebravam a saída do Egito. Então, eles comiam cordeiro. E geralmente não tem uma associação tão grande na Páscoa de ser um momento de alegria e de celebração, embora, claro, a saída do Egito era um motivo de grande celebração. Mas, pelo menos no texto em Deuteronômio 16, ele fala mais sobre a festa de Pentecostes, que é chamada Festa das Semanas, e a festa dos Tabernáculos, que ele fala assim: é um momento que vocês vão se reunir, vocês vão vir de todas as cidades, vocês vão se reunir em Jerusalém e vocês vão comer e beber juntos. Era uma celebração. Então, embora que não fale especificamente de festa, mas eu penso que aqui esse versículo diz: quando comestes, quando bebestes, não foi para vós mesmos. Isso pode ser do todo dia, mas eu acho que especificamente nesses momentos de celebração. E a pergunta então é: quando vocês jejuam, vocês estão jejuando para mim? E quando vocês fazem festa, vocês estão fazendo festa da maneira certa? Então, como é que a gente jejua do jeito certo e como é que a gente faz festa do jeito certo? E claro que tudo vocês já percebem, se Deus está falando assim, vocês estavam de fato fazendo para mim, é claro que nós vamos sempre voltar ao maior mandamento de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa vida é direcionada a Deus. Quando nós lembramos de tragédias, nós não devemos lembrar só da tragédia, no sentido assim: olha como nós sofremos, olha como nós passamos por tantas coisas. É realmente incrível, se você estudar a história dos judeus, tem não só essas datas aqui, tem muitas épocas, tem muitas tragédias, tem muito sofrimento, e de outros povos também. Quanto que os escravos da África sofreram, quanto que outros povos têm sofrido, quanto que os pobres sempre sofrem. Então existe um grau enorme de sofrimento, e vale a pena lembrar, vale a pena lembrar da escravidão, vale a pena lembrar do sofrimento, vale a pena lembrar de quantas tragédias aconteceram na história, como que os impérios são cruéis, como o colonialismo europeu e como o colonialismo capitalista, e como que todas essas coisas têm trazido sofrimento. Vale muito a pena lembrar. Mas Deus está falando assim, que o jejum que eles praticaram no cativeiro estava faltando alguma coisa. Então, Deus falou assim, antes de vocês falarem de vamos encerrar, vamos colocar um fim nesse tipo de jejum, e vamos, né, eles não falaram, mas sei lá, vamos agora celebrar, vamos comer juntos. Deus está falando assim, vocês nem jejuaram do jeito certo e nem celebraram festas e celebração do jeito certo. E aí a pergunta é, ok, então Deus está falando que a gente não fez para Ele. Deus está falando assim que nós fizemos algo como um ritual, e aí a gente se lembra, tem um versículo muito famoso que acho que todos se lembram, é quando Saul foi oferecer um sacrifício ele não tinha obedecido à ordem de Deus, e Samuel chegou e falou assim, isso está em 1 Samuel 15, Samuel chegou e falou assim, Deus tem tanto prazer no sacrifício, os profetas falavam direto isso, eu não quero tantos sacrifícios, mas o sacrifício era ordenado por Deus, Deus instituiu os sacrifícios. E depende de Deus falar assim, mas eu não estou gostando dos sacrifícios. E isso em relação a tudo, né? Isaías, Jeremias, Malaquias, a gente pode achar muitos textos na Bíblia que Deus fala assim, né? Em Malaquias Deus fala assim, eu queria que vocês fechassem as portas da minha casa, porque vocês entram para fazer sacrifícios e para trazer louvor, para fazer os rituais, para ter um sacerdócio, mas tudo cheira mal para Deus. Ao invés de ser um cheiro suave, ao invés de agradar, de ser um prazer para Deus, como quando Noé ofereceu o sacrifício depois do dilúvio, fala que era um cheiro suave para Deus. Em outros momentos, houve sacrifícios que representavam um cheiro suave, Deus gostava, Deus instituiu o sacerdócio, os ritos, né, todas as cerimônias, as festas, e depende de Deus falar assim, ai, tudo está me dando nojo, tudo está me dando desgosto, vocês aparecem aqui e fazem as coisas que eu mandei fazer sem esses sacrifícios, mas está me dando nojo. Por quê? Por que que as pessoas fazem? Será por que que Deus respondeu para essas pessoas? E a gente fica até assim com dó desses homens que chegaram lá. Acho que eles tinham boa intenção, eles não eram pessoas que eram assim, que tinham coração. Depois vai ter, no capítulo 8, Deus vai falar muita coisa boa também para eles. Mas ele começa com uma resposta negativa. Ele começa falando do desgosto dele. Eu estou fazendo um pouquinho de suspense. Se você seguir no capítulo, você vai achar a resposta. Mas eu estou querendo assim que a gente comece a perguntar. Porque a gente tem costume de ler as passagens. Apesar que o livro de Zacarias, eu penso que é um livro muito pouco conhecido. Eu mesmo, assim conheço, né, li muitas vezes já, mas é um livro muito pouco estudado. Pelo menos na minha experiência, eu vi poucos estudos, eu acho que tem muitos textos aqui que não são bem conhecidos. Então, talvez você não saiba o que está no capítulo 7 de Zacarias. Ele vai falar qual que é o problema dele. Mas eu estou fazendo um pouco de suspense, eu queria que você pensasse, por que que Deus não gostou dos jejuns? E por que que Deus não gostou das celebrações? E por que que Deus não gostava das pessoas que chegavam na casa dele fazendo tudo que Deus tinha mandado? Isso nos leva a refletir sobre nossos cultos hoje. O que que nós fazemos para cultuar a Deus? Não estou falando só sobre o culto, a reunião, a missa, o culto em si, mas eu estou dizendo assim, por que que Deus pode sentir nojo, como ele falou com os profetas, né? Então, o versículo 7, vamos só dar a sequência aqui e vamos ver que Deus vai falar o que que está perturbando, qual que é o problema de Deus, o que que está causando esse desgosto no coração de Deus. No versículo 7 ele fala assim: não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou por intermédio dos profetas que nos precederam? Então, uma das, assim, a primeira coisa que Deus fala aqui é que ele falou assim: olha, o que eu vou falar com vocês não é novidade. Eu vou falar uma coisa que os outros profetas já se cansavam de falar antigamente. Vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou por intermédio dos profetas que nos precederam quando Jerusalém estava habitada em paz com suas cidades ao redor, Neguebe, a Campina eram habitados? Então ele está até dizendo assim: vocês deviam saber o que é que me faz mal, vocês deviam saber por que que eu não estava gostando, porque o jejum que vocês faziam não era o jejum que eu queria. Então, aí vem, versículo 8, veio de novo a palavra do Senhor. Não sei se Deus deixou o povo, esses homens lá esperando um pouquinho, para causar suspense também, porque ele tem essa primeira parte, que termina no versículo 7, mas aí tem: veio de novo a palavra do Senhor a Zacarias. Então, ele faz a pergunta e deixa mais ou menos no ar, mas depois veio segunda vez a palavra do Senhor a Zacarias. E o que que Deus fala? Assim diz o Senhor dos Exércitos: executai justiça verdadeira, mostrai bondade, hesed e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra seu irmão no coração. Nós não vamos ter, nós vamos continuar explorando um pouco mais essa palavra, depois nós vamos entrar no capítulo 8 em outras aulas, mas ele fala assim, versículo 11, ele está falando sobre o que Deus falava antes do cativeiro. E ele está dizendo assim: ó, eu sempre falei isso. Eu quero justiça verdadeira, eu quero bondade, misericórdia, eu não quero opressão, as pessoas mais vulneráveis, eu não quero vocês maquinando coisas contra seu próximo. Mas eles, né, versículo 11, eles não quiseram atender, me deram ombro rebelde, taparam os ouvidos. Isso significa assim, e como a gente percebe isso hoje, que isso acontece com todos nós. Tem coisas que a gente não quer ouvir. Se a gente acha que tem pessoas, seja canais de notícias, seja representantes de uma outra religião, ou seja qualquer tipo de teoria que a gente, ou ideia, filosofia que a gente não acredita, a gente não quer ouvir. Se a gente acha que alguém está falando mentira, a gente não quer ouvir. Por que que eu vou ficar ouvindo? Só que as pessoas, nós, fazemos isso com Deus. Ele falou assim: eles não quiseram atender, me deram o ombro rebelde, taparam os ouvidos para que não ouvissem. Gente, como a gente consegue não ouvir uma coisa que a gente não quer ouvir? Se é mentira, se é uma coisa que vem do inimigo, a gente fala assim: não, eu não quero ouvir. Mas como isso pode nos enganar? Como é fácil a gente achar que nós estamos fechando os ouvidos para uma fonte, para um lado, para uma filosofia, para uma ideia, e Pode ser que nós estejamos nos fechando para Deus. Porque Deus, ele falou assim, eu falava sobre isso, mas eles não quiseram ouvir. Ele está falando sobre gerações passadas. Sim, versículo 12, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei. Então, olha, a dureza fecha para as escrituras. Você pode ler a Bíblia com filtro. Você só consegue entender da Bíblia aquilo que você já pensa. Aquilo que reforça, né, aquela ideia das redes sociais, dos algoritmos. Você só acaba ouvindo nas redes sociais aquilo que você quer ouvir. Então, eles não ouvem a lei, está escrito, a lei escrita, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas. Então, Deus fala sempre de duas maneiras. Ele fala pelas Escrituras, pela Bíblia, e ele fala por meio de profetas. E ele pode falar através de profetas improváveis. Um profeta geralmente não é alguém famoso, geralmente não é alguém popular, geralmente não é alguém com grandes números de seguidores. Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Agora, olha o versículo 13. Quando eu clamei, é Deus que está falando, quando eu clamei, eles não ouviram. Assim também, quando eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, em síntese, o que Deus está falando é assim. Vocês jejuaram para mim? Agora, o que é jejuar para Deus? Então, tem várias coisas, né? Ele falou assim, não adianta vocês jejuarem e não praticar justiça com o próximo. Não adianta. Agora, ele também está dizendo, como quando eu falei, vocês não quiseram me ouvir, não adianta agora fazer jejum para que eu ouça, porque toda a ideia por trás do jejum, existe essa coisa assim de simplesmente lamentar. Então, nós vamos fazer um jejum, nós vamos fazer uma data para chorar, para prantear, para fazer um lamento, um luto em relação a uma tragédia. Isso é uma coisa, mas Deus está falando, isso era para mim? Vocês estavam querendo que eu ouvisse alguma coisa? Porque geralmente a ideia do jejum, agora vamos pensar em Joel capítulo 2, quando Deus manda fazer um jejum, não numa data específica, o profeta Joel fala assim, eu quero que vocês proclamem um jejum para todo mundo, para líderes, para crianças, para mães que estão amamentando, para noivos que estão para casar, eu quero que vocês proclamem um jejum. E ele fala assim, se vocês fizerem isso de todo o coração, se voltarem para mim de todo o coração, eu vou ouvir. Então, Deus não está falando assim, vocês fizeram muita coisa que me desagradou e agora eu não vou ouvir vocês mais de jeito nenhum. Não, Deus vai ouvir, Deus promete ouvir. Se nós nos voltarmos para Deus, como fala em Joel 2, que ele fala que é para rasgar, não as vestes, mas o coração. Que é para ter verdadeiro arrependimento, para ter algo autêntico, algo que realmente possa mostrar para Deus, não só que a gente lamenta. E essa é a questão. Pense agora assim, vamos pensar nessas datas judaicas, mas isso eu quero, lógico, trazer isso para nós. Mas essas datas judaicas, tanto esse 9 de Av, esse Tish Be'av, que lembra muitas tragédias na história. Ou o dia do Holocausto, que é uma coisa muito mais recente e que é uma das grandes tragédias da história. Mas O que que nós vamos lamentar? O que que nós vamos jejuar? O que que nós vamos fazer para que esse jejum seja aceito por Deus? O que Deus está falando não é só para dizer, coitadinho de nós, do nosso povo foi tão maltratado. Isso é verdade. Isso realmente aconteceu. Mas o que Deus está procurando é, ele está descrevendo aqui por que que chegou nesse ponto. Vocês vão lamentar a destruição de Jerusalém? Jerusalém foi destruída porque eu avisei muitas vezes antes, se vocês não mudarem, se o coração de vocês não se voltar para mim, para as pessoas necessitadas e para fazer justiça, então Deus avisou, vai acontecer. Então a ideia não é lamentar o que aconteceu, isso faz parte, eu não acho que isso é inválido, mas o que Deus está dizendo é, vocês não podem achar que eu vou receber um jejum quando vocês não se voltam de verdade para mim. E o que que é se voltar para Deus, né? Então, não adianta clamar, não adianta fazer jejum se nós não nos voltarmos de verdade para Deus. Eu não estou falando sobre uma atitude de julgar. E eu vou ler um outro texto que é bem, bem conhecido, em Isaías 58, que é o grande texto, basicamente fala as mesmas coisas aqui, mas com mais detalhes, o que Deus pensa do jejum. Mas antes de ler Isaías 58, eu quero deixar muito claro algo que a gente precisa entender. Nesse capítulo de Zacarias e em Isaías 58, Deus não está falando que ele não aceita jejum. Então, vamos deixar isso bem claro. Deus não está falando que ele aborrece, que ele não quer jejum. E até é um pouco cômodo, às vezes, a gente pensar. Deus não quer jejum, ele quer justiça. Então, eu não preciso jejuar. O que Deus está falando é, não adianta fazer o jejum sem está com o coração certo. É isso que Deus está falando, porque senão ficaria em contradição, porque em Joel 2, Deus manda fazer jejum. Deus fala assim, proclame um jejum, e eu quero todo mundo jejuando, para que eu possa voltar com compaixão para o meu povo e visitar o povo. Deus quer que a gente se volte para ele. Mas o que ele está dizendo é que não adianta lamentar as tragédias da história se a gente não entender por que as tragédias aconteceram. Agora, essa época era muito claro isso. Eu não posso dizer, não tenho nenhuma palavra de Deus dizendo que o Holocausto aconteceu porque Deus estava bravo com os judeus. Nessa época, Deus estava, nessa época de Zacarias, na época da destruição do primeiro templo e na destruição do segundo templo também, porque Jesus falou, se vocês não se arrependerem, se vocês não reconhecerem o dia da sua visitação, a cidade e o templo vão ser destruídos outra vez. Então, aí nós temos uma coisa clara, o Holocausto nos parece mais algo assim de uma obra satânica querendo acabar com o povo judeu. É claro que todas as tragédias, como as duas torres no dia 11 de setembro, que por sinal é hoje, né, 11 de setembro, as duas torres que caíram, que houve morte de 3 mil pessoas, 3 mil e tantas pessoas, é como Jesus falou, as pessoas que morreram lá não eram mais pecadoras do que outras. Então, nós podemos lamentar o que aconteceu no dia 11 de setembro, nós podemos lamentar outras tragédias na história. E quantas tragédias estão acontecendo continuamente? Quantas pessoas estão morrendo na Ucrânia? Quantos soldados russos estão morrendo também? Nós vamos ter pena e chorar por causa dos ucranianos só? Não, os russos que não sabem decidir, o triste, o terrível de Deus são as pessoas responsáveis. Mas como que nós vamos lamentar as coisas sem ter esse coração dizendo, Deus, o que o Senhor quer mostrar, o que o Senhor quer mudar e o que realmente agrada ao Senhor. Então, vamos entender, Deus não está falando que não é para jejuar. Deus está falando que não adianta jejuar se você tem uma atitude errada. E a atitude errada é não querer ouvir Deus, Deus vai falando, a gente não dá atenção a Ele. As coisas que Deus está dando, as coisas que Deus está alertando, as coisas que Deus está chamando, mude, voltem para mim, mude o seu coração, tenha uma coisa basicamente errada. O que adianta a gente querer eleger um presidente que seja mais do nosso lado se nós não estamos realmente, se nós não estamos buscando a Deus? Que tipo de jejum? Tem muitos jejuns. Esse mês tem muita gente jejuando pelas eleições. Eu sou a favor de orar pelas eleições. A grande pergunta é, que tipo de jejum estamos fazendo? Que tipo de súplica estamos fazendo? Nós estamos pedindo algo para nós? Nós estamos querendo facilidade? Ele fala assim, vocês estão jejuando? Vocês estão celebrando? Se parar o jejum, Deus, mais ou menos a pergunta de Deus foi essa. Se vocês pararem de jejuar e agora não vamos celebrar, mas a celebração de vocês também não é para mim. Vocês estão celebrando para si mesmos. Fazemos festas, fazemos celebrações, mas para nós mesmos. Ok, então vamos terminar lendo o texto que é muito forte em Isaías 58. Eu vou ler, eu tenho uma versão da Bíblia, eu sempre comparo várias versões, mas esse capítulo 58 de Isaías eu gostei bastante na NVI. Então eu vou ler primeira parte, não o capítulo todo, mas uma boa parte do capítulo, e nós precisamos realmente ter um coração para entender o que Deus está querendo aqui. Isaías 58, versículo 1. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Então, a incoerência, ele vai mostrando desde o início. O povo... tinha época que o povo nem buscava Deus, nem queria saber de Deus. Afastamento total. Mas o que ele está falando aqui é que essa ideia, o povo fazendo jejum, o povo indo à casa de Deus, o povo procurando dizer, Deus, o que o Senhor tem para nos falar? E Deus precisa realmente chegar, Deus quer chegar ao nosso coração, porque tem umas coisas... que não cabem, que não combinam. Ele falou assim, dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer meus caminhos, olha que bom, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas. Gente, perdoa os paralelos, mas se nós estamos pedindo a Deus, por exemplo, é um exemplo que estou usando do nosso tempo contemporâneo, mas se nós estamos jejuando e orando e suplicando pelas eleições, será que não tem alguma coisa mais por trás disso, mais importante? Mas nós estamos falando com Deus, mas como Deus falou assim, se nós não ouvirmos a voz de Deus, Ele não vai nos ouvir. Então, pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. E eu estou falando das eleições, mas pode ser uma porção de outras coisas. Eu posso jejuar por coisas boas, pela salvação da minha família. Eu posso jejuar porque eu estou passando por uma enfermidade ou alguém muito querido está com uma enfermidade. Isso em si não é errado. Eu posso suplicar a Deus por essas coisas. Eu sou a favor de buscarmos a Deus para que Deus decida as coisas que vão acontecer na nossa nação. Para que Deus decida o que vai acontecer no mundo em geral. Mas eu quero que todos nós observemos o que Deus está falando aqui. Pede-me decisões justas. E parecem desejosos. Deus está falando, olha, vocês parecem ser um povo muito legal. Vocês estão buscando, vocês estão pedindo que Deus se aproxime deles. E aí no versículo 3, por que jejuamos, dizem? E não ouviste? Eles perguntam para Deus, a gente jejuou, o senhor não viu. O senhor não falou nada, o senhor não deu o que a gente pediu. Por que nos humilhamos e não reparaste? Agora Deus começa a falar, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Tem umas traduções diferentes, mas eu acho que essa aqui é correta, porque ele está dizendo, vocês fazem o seu próprio prazer. Vocês não estão dizendo, Deus, nós estamos jejuando porque nós não sabemos o que fazer. Vários jejuns na Bíblia, quando o povo de Israel não sabia, estava sendo derrotado pelos inimigos, eles faziam jejuns para dizer, Deus, nós não sabemos o que fazer. Eles não jejuavam para forçar a mão de Deus. Eles não jejuavam já dizendo assim, nós estamos jejuando. Às vezes as nossas palavras são muito corretas. Deus, faça a tua vontade. Mas no meu coração eu estou dizendo, a vontade de Deus eu já sei qual é. Deus, faça aquilo que eu entendo que é a tua vontade. E não é assim que a gente faz. Então ele fala, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Assim, vão dizer, alguém que está jejuando e pedindo a bênção, a prosperidade de Deus, não está sendo justo, não está sendo misericordioso. Versículo 4, seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha que coisa. Vocês não podem jejuar desse jeito e achar que eu vou ouvir. Será esse, versículo 5, o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco, se deite como sobre pano de saco e cinzas. É isso que você chama o jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. O jejum que eu desejo não é este. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Agora, preste atenção, porque, mais uma vez, Deus não está falando não jejue. Ele está dizendo, esse jejum que vocês fazem, com esse tipo de coração, não é o jejum que eu quero. Agora, vamos pensar, ele falou assim, este é o jejum que eu quero. Então, o jejum que a gente faz, geralmente é ficar sem se alimentar. Então, você deixa de fazer algo que não só é agradável, mas que é necessário, né, para a nossa vida, né, para a nossa sobrevivência. Mas o jejum é você deixar algo que é agradável. Tem pessoas que usam até um jejum assim, não vou comer chocolate, ou sei lá, assim, alguma outra coisa, eu não vou ler o livro que eu gosto, eu não vou passear, eu não vou... assim, o próprio Daniel, ele fez um jejum prolongado, assim, que parece que não era com abstinência total de alimentos, mas ele não comia coisas agradáveis, enfim. Pode ter vários jejuns, mas o que Deus está falando, assim, que tal um jejum em que você deixa... Não só temporariamente por um dia, em que você deixa de buscar o seu enriquecimento, o seu crescimento, o seu prazer, o seu egoísmo. Que tal um jejum em que você abre mão não de comida, mas de algo que você usa para seu próprio prazer e distribuir e compartilhar com outros? Ele está dizendo isso, tem um jejum que é diferente. Não é, versículo 7, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada. Prontamente surgirá sua cura, a sua retidão irá adiante, você, a glória do Senhor, estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá, você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Então, nessa hora, Deus responde. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria, ao invés de renunciar à comida, renunciar do seu lucro, renunciar, não, isso aqui não é, é uma esmola, não é uma coisa assim que não faz falta. É, ele está dizendo, se você com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Vamos voltar para Zacarias 7. Eu quero olhar de novo nos versículos 9 e 10. Zacarias 7, 9 e 10. Quando ele falou assim, o que que eu quero? Tem vários textos na Bíblia que Deus fala assim, o que que Deus quer de nós? Claro que tudo vem de um amor por ele. Em Deuteronômio fala sobre isso. Deuteronômio 10, o que que Deus quer de você? Que você ame o Senhor, que você o sirva. E esse amor a Deus, ele se manifesta em amor ao próximo. Isso é se a gente realmente ama a Deus, se você passa a gostar de uma pessoa muito, muito, você vai gostar das pessoas que aquela pessoa gosta. Você vai querer agradar. O que que agrada a pessoa que você mais gosta? Que é Deus. O que que alegra o coração dele? Então, olha o que ele fala. Então, Zacarias 7, 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, executai justiça verdadeira. Eu queria mostrar aqui nesse versículo que ele fala duas coisas, e Deus sempre junta essas coisas. Deus quer justiça, mas ele quer misericórdia. Então, olha só. Executar justiça verdadeira. Tem pessoas que são muito justas, muito sim, não querem algo errado, uma decisão errada, defende a justiça, mas não tem misericórdia nenhuma. Então Deus coloca junto, eu quero justiça verdadeira, eu quero a justiça real, mas eu quero bondade e misericórdia para com seu irmão. E o próprio Deus fala assim, que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Então, Deus quer justiça, mas acima da justiça, e claro que Deus nos mostra como praticar isso, mas não é justiça, eu quero o que é justo. Muitas pessoas falam que é justo. Primeiro as pessoas falam, nós, né? Todos nós achamos justo punir o outro. Mas quando é nossa vez, a gente, ou algum amigo nosso, ou algum familiar, algum aliado, a gente protege. Então, primeiro a gente não tem justiça verdadeira. Mas mesmo que seja justiça verdadeira, Deus falou assim, eu quero misericórdia. Eu quero bondade. E aí ele vai explicar, cada um a seu irmão, e no versículo 10 ele fala assim, não oprimais a viúva. O que que é oprimir a viúva? Às vezes é exigindo o justo. Eu posso ser justo com uma pessoa, né, ela tem que me pagar, ela me deve aluguel, ela tem que pagar as contas. Eu posso ser justo e oprimir. Isso é muito importante a gente entender, porque Deus fala, eu quero justiça, mas eu quero misericórdia, e se você estiver andando, praticando uma justiça que está oprimindo, para Deus não é satisfatório. E isso está na Bíblia inteira, em todo lugar. Perdão é aquela parábola que Jesus contou. O Senhor perdoou uma dívida enorme. Ele não estava sendo justo. Ele perdoou. Não era justo isso. Mas ele perdoou. Então, a justiça, ela tem que andar de mãos dadas com a misericórdia. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro. Quantas vezes Deus fala sobre isso. E no capítulo. Bom, acho que ainda vai dar tempo de ler, mas vamos terminar aqui. Não oprimir a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Nem intente o mal. O que é intentar o mal? Claro, eu não tenho intenção maligna para ninguém. Isso faz parte da concorrência, isso faz parte da competição. Eu quero que o meu inimigo, quero que o meu concorrente sofra. Eu quero que ele seja derrotado. Eu quero que ele queime no inferno. Eu quero que ele fique na prisão. Eu quero que ele perca tudo. É isso. O que que a gente está intentando mal, cada um contra o seu irmão no seu coração? Ok? Então, vamos lembrar disso. Eu vou terminar então. Falei que era aqui, mas eu quero mais um texto só para a gente lembrar que Deus falou, para responder essa pergunta. Deus falou assim: vocês, quando jejuavam, estavam jejuando para mim? Não. Porque estavam jejuando, lembrando da tragédia, mas vocês não mudaram sua atitude em relação ao próximo, vocês não mudaram a atitude do coração. É isso que Deus está falando. E aí ele falou assim: mas e quando vocês celebram festas? Então vamos ver como é que é para celebrar festa. Porque se é hora de acabar com o jejum, porque agora nós estamos de volta na terra, agora não precisa mais de jejum. Então ele falou assim: se vocês forem celebrar festa, será que vocês vão celebrar a festa para mim? Ou vocês vão celebrar a festa para si mesmo? Então vamos ver rapidinho, Deuteronômio 16. Deuteronômio 16, do versículo 9 em diante. Aqui fala das três festas principais, mas ele coloca o foco nessa celebração na segunda e terceira festa. Então, Deuteronômio 16, 9. Contarás 7 semanas. Versículo 10. Celebrarás então a festa das semanas, que era a festa de Pentecoste, ao Senhor seu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, que darás segundo as bênçãos que o Senhor teu Deus te tiver concedido. Então, o que que é para fazer na festa? Primeiro é gratidão. Eu vou trazer algo que Deus me deu e eu quero dar uma oferta para Deus. Eu quero demonstrar a minha gratidão por tudo que Deus fez. Agora, como que é Deus vai comer? O que que você vai dar? Sua oferta de gratidão para Deus, o que que vai ser? Versículo 11. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, não só a família, os servos, os escravos, o levita que está na tua cidade, que eles não tinham propriedades, né? Eles não tinham possessões, eles serviam a Deus, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão no teu meio, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar seu nome. Lembra-te de que fosse escravo no Egito. Então é para a gente sempre lembrar que se você tem alguma coisa, não é por mérito seu, é bênção de Deus, é providência de Deus. E Deus quer que você ofereça a Ele com alegria para poder celebrar com os servos, os empregados, as pessoas que não têm um salário bom, com o estrangeiro que vem, que não tem nada ainda, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas. É assim. E a mesma coisa ele vai falar nos versículos seguintes, celebrar a festa dos tabernáculos também. Versículo 14. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu escravo, tua escrava, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que habitam em tua cidade. Durante 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher, pois o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, e a tua alegria será completa. Então Deus está dizendo, é assim que a gente come para Deus e é assim que a gente jejua para Deus. Que Deus nos mostre como viver, é algo que é muito aplicável para nossos dias de hoje, e nós vamos continuar vendo que Deus vai, que Deus explicou, que Deus quis mostrar para essas pessoas que fizeram a pergunta, porque a pergunta é válida para os dias de hoje também. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e a primeira pergunta que eu faço e que eu gostaria que cada um de nós pudesse fazer: será que nós estamos tapando os nossos ouvidos? Será que nós estamos dificultando o Senhor falar conosco? Será que quando nós procuramos buscar a Tua face para que venha, para que o Senhor nos livre, para que o Senhor traga uma justiça, para que o Senhor faça o que é certo, ou na nossa vida, na nossa família, com amigos, ou para o país todo, será que nós estamos realmente ouvindo, nos colocando diante de Ti, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor possa mostrar o que é que realmente agrada a Ti? Porque o Senhor está dizendo que se nós não ouvirmos a Tua voz, não adianta a gente gritar e clamar e jejuar, fazer coisas mais fortes para que o Senhor faça algo em nosso favor, se nós não estamos Te ouvindo. Então, Senhor, é muito simples, mas ao mesmo tempo tão difícil para nós discernirmos às vezes se nós estamos Te ouvindo de fato, se nós estamos Te buscando, se nós estamos abertos para Ti. Pedimos, ó Deus, nesse momento que realmente é tão importante para o país, as coisas que acontecem no mundo também, os rumos das coisas, que nós pudéssemos ter a atitude certa ao jejuar, ao buscar a Ti, ao desejar a Tua intervenção, porque o Senhor promete que se nós agirmos de acordo com o Teu coração, o Senhor vai nos abençoar. Por isso nós pedimos, Senhor, muda o nosso coração, ajuda-nos a realmente entender o que o Senhor quer de nós nesses dias, nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.